Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física.
Uma ótima noite para você. Agora são 8 horas, 1 minuto. Está começando mais um Pensar Educação, Pensar o Brasil. Então, ó, você que está me ouvindo aí de casa, ou então indo do trabalho para casa, seja muito bem-vindo, viu? Eu, Alessandra Dantas, junto com toda a equipe do programa, te faço companhia até às 10 horas da noite. Começamos o nosso programa já te dando os nossos meios de comunicação. Isso mesmo, ó, você pode entrar em contato conosco pelo facebook.com/pensareducaçãopensarobrasil ou pelo tradicional telefone 3409-6416 ou 6417. E ouvinte, antes do programa começar, nos bastidores, o professor Tarcísio Vago não me deixou informar para você quais são as atrações do programa, porque ele tem uma informação muito importante. Boa noite, Tarcísio, tudo bom?
Boa noite, Alessandra, Dantas, tudo bem? E você?
Tudo ótimo, tudo tranquilo.
Pois é, vamos começar um pouquinho diferente hoje o nosso programa, porque estamos todos muito felizes da nossa equipe. A semana passada, a UFMG realizou a sua Semana do Conhecimento e nós participamos dela. E tivemos muitas alegrias nesta Semana do Conhecimento da UFMG. O nosso programa Pensar Educação, Pensar o Brasil recebeu menção honrosa como projeto de extensão, foi escolhido como um dos 35 projetos da UFMG para apresentação aqui no saguão da reitoria, e com isso foi muito interessante. Estava lá apresentando o pôster a nossa bolsista, a Marcela Franca, e ficamos realmente muito contentes com este reconhecimento que veio da Pró-Reitoria de Extensão e dos avaliadores da Semana do Conhecimento.
Tarcísio, só um dado. Entre 2.000 trabalhos inscritos, o Pensar Educação, Pensar o Brasil ficou entre os 20 melhores.
Pois é, bom, menina, né? Olha aí que coisa bonita. A gente fica super feliz com isso e, ao mesmo tempo, mais motivados ainda para continuar esse trabalho que começou em 2007. Então, para nós, é motivo de muita satisfação ter o reconhecimento da comunidade da UFMG. E a outra notícia boa, Alessandra, como se não bastasse essa, não é, da escolha do nosso projeto, é que também fomos indicados pela Pró-Reitoria de Extensão para apresentar o nosso programa, que tem 6 ações distintas. O programa de rádio é um deles, né? Uma delas, dessas 6 ações, nós apresentamos na quinta-feira à tarde o nosso programa no seminário de extensão que a Pró-Reitoria organizou. Foram 3 programas indicados e um deles era o nosso. Os outros 2 programas também muito bonitos. Um programa com um projeto de extensão realizada em uma prisão de Belo Horizonte. Um trabalho magnífico com os presidiários, muito bonito mesmo. E o outro projeto também voltado para educação e saúde. E o nosso era o 3º projeto indicado. Comentamos sobre o programa de rádio, comentamos sobre a nossa coleção de livros, sobre as nossas mídias, sobre o boletim eletrônico que lançamos esse ano, sobre o nosso programa de rádio, enfim, apresentamos e foi uma tarde muito agradável também. Então, essa foi a nossa participação na Semana do Conhecimento da UFMG, que aconteceu de segunda-feira passada, dia 21, até na última sexta-feira, dia 25. Né? Foram 5 dias intensos e nós, né, pudemos participar. E aqui, Alessandra, eu quero aproveitar para fazer o reconhecimento também para todas as pessoas que compõem a nossa equipe, que estão batalhando todos os dias para dar conta dessas 6 ações que nós desenvolvemos: as pesquisas, as mídias, a coleção de livros, o programa de rádio, a página, o seminário que nós realizamos, vamos falar dele nesse programa de hoje. Então vai o nosso agradecimento do Luciano, meu e do Marcos Taborda, que coordenamos esse programa, para todo mundo. Eu não vou citar ninguém, porque se eu citar um, tem que citar todos, as mais de 15 pessoas da equipe. Então vai aqui o nosso abraço carinhoso a todos que compõem a nossa equipe, porque sem essas pessoas queridíssimas, não há programa Pensar Educação, Pensar o Brasil. Um beijo para todo mundo e a nossa alegria, do Luciano, do Marcos Taborda e minha.
Muito bem. 8:07. Tarcísio, vamos dar um giro no que vai acontecer no programa?
Sim, ouvinte? Vamos lá.
Então, olha, ouvinte, um projeto também que a gente acabou de conhecer há uma semana, mais ou menos, que a gente tem muito prazer de apresentar na nossa primeira hora, é o projeto Memória de Elefante. Para conversar conosco, já está aqui na Rádio FMG Educativa, duas criadoras dessa iniciativa, que é a Adriana Barbosa e a Andréia Fernanda. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer as vozes delas e também um pouquinho sobre esse projeto Memória de Elefante. Temos também uma sessão bem especial, Educação e Literatura. E hoje tem música também, né, Tarcísio?
Pois é, está aqui conosco nos estúdios já o nosso queridíssimo Marcos Taborda, que mensalmente apresenta a sessão Educação e Literatura, que acho que tem música também, não é isso, Marcos? Qual que é a proposta de hoje?
É isso, boa noite a todos. A ideia hoje é variar um pouquinho e eu vou fazer um comentário sobre Noir, as músicas dos mitos brasileiros, de autoria de Paulo Freire. Não o educador, mas o violeiro, ator, escritor Paulo Freire.
Ótimo, lá pelas 9:30, mais ou menos, sessão Educação, Literatura e Música, hoje, com Marcos Taborda. E o que mais temos, Alessandra?
Eu, Tarcísio, eu me arrisquei a entrar numa polêmica aí, viu?
Na reportagem especial?
Isso mesmo.
É, o que você trouxe?
Investimento público-privado na educação, principalmente educação infantil.
Polêmica mesmo.
Então a gente tem uma reportagem de 6 minutos, me perdoem, ouvintes, mas ficou um pouquinho grande.
Não, mas o
assunto
merece.
Mas é para poder dar conta do assunto, tá certo?
Ótimo.
Temos também a agenda.
Qual é o destaque da agenda, Lê?
Eu vou pedir para o Bruno Alves, que está do meu lado, dizer para o ouvinte. Tudo bom, Bruno?
Tudo bem, Alê. Boa noite para todo mundo. O nosso destaque da agenda dessa semana é o 7º Seminário Educação, Trabalho e Renda, que vai acontecer dia 31 de outubro, com a presença do professor Gaudêncio Frigoto. Para conferir a participação desse professor da UERJ no seminário, compareça a partir das 19 horas no auditório da Faculdade de Educação da FMG, no campus Pampulha, Avenida Antônio Carlos, 6627. Lembrando que a entrada é gratuita.
Muito bem, obrigada, Bruno. Então,
essa é a 7ª conferência do ano do nosso projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, numa das suas 6 ações, que é o seminário. Aí depois o Bruno vai contar mais detalhes. Nós estamos tentando contato com o professor Gaudêncio Frigoto, que mora no Rio de Janeiro. Quem sabe a gente consegue conversar com ele ao vivo aqui ainda hoje.
Vamos tentar.
Entrevista.
Tarcísio, agora, né, a gente começa a nossa entrevista de hoje. Você já quer que o Bruno já faça a apresentação ou você quer dar um oi especial para ele?
Vamos só reforçar antes um pouquinho, como você disse, né, Alessandra? Projeto Memória de Elefante. Do que se trata? Que projeto é esse? Qual é a proposta? E para isso, então, temos aqui a presença da Adriana Barbosa e da Andréia Fernanda para conversar conosco. E agora, então, para conhecer um pouco mais sobre a Adriana Barbosa e sobre a Andréia Fernanda, o Bruno vai nos apresentá-las.
Bom, Tarcísio, a Adriana Ferreira Barbosa, ela é graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo e graduada em Psicologia, com formação em Psicanálise. Ela é membro fundadora da Avói Projetos, OCIP, criada para que fosse integrado o projeto que nós vamos tratar hoje, que é o Memória de Elefante. Atualmente, presidente do conselho e coordenadora de conteúdo, como jornalista, foi produtora de pauta, âncora e apresentadora do jornal Minas, primeira edição da Rede Minas. Atuou em empresas de comunicação, na Secretaria de Estado de Cultura E dentre os inúmeros projetos, destaca-se os projetos culturais, em especial os de literatura e de comunicação corporativa. Atualmente é assessora de comunicação institucional do DR Minas Gerais. Junto com a Andrea, com a Adriana, temos a Andrea Fernanda. A Andrea é formada em desenho de arquitetura, criação e artes plásticas. Atualmente ela trabalha como coordenadora e produtora de documentários, cinema de longa e curta-metragem. No projeto Memórias de Elefante, a Andrea é diretora de produção, Tarcísio.
Ótimo, obrigado, Bruno. Bem, estão aqui também no estúdio, como já disse o professor Marcos Taborda e membros da nossa equipe, se quiserem participar da entrevista com a Adriana Barbosa e com a Andrea Fernanda, fiquem à vontade. Adriana e Andrea, muito obrigado por terem vindo. Que bom que vocês estão aqui. Então, vamos conhecer o projeto Memória de Elefante. Que proposta é essa? Que projeto é esse, Adriana?
Boa noite, Tarcísio. Boa noite, equipe da Rádio UFMG. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Parabéns pela premiação
obrigado.
Da semana passada. Acho que nada mais justo. Com certeza muito merecido. Essa iniciativa, para nós, é uma bênção estar aqui para poder falar de um projeto na área de educação. O Memória é um projeto na área de educação voltado para estudantes do ensino fundamental das escolas públicas, municipais, estaduais e também com foco na escola particular. Mas, especialmente nesse momento, o nosso foco hoje é muito dirigido às escolas públicas. Bom, como é que nasceu o Memória? Bom, o nome mesmo diz. Memória de Elefante é uma expressão do senso comum, onde se deposita uma quantidade enorme de informações. Mas exatamente onde nasceu esse projeto? Esse projeto nasceu de uma... A ideia disso veio o seguinte: nós estávamos, eu e mais uma pessoa, também fundadora do projeto, estávamos participando de um seminário na FIENG, um seminário sobre ética e educação, comunidade. E uma das palestras que fechou, esse seminário, foi uma palestra na época com a secretária de Educação Municipal do Rio de Janeiro, acho que não se me engano, da Baixada Fluminense, né, André? E ela relatou, na palestra dela, ela relatou o caso de que ela estava recebendo, ela estava percebendo que havia na comunidade onde ela estava inserida como secretária estadual municipal de cultura, ela estava percebendo uma certa insatisfação em determinado grupo de crianças das escolas, porque ali há crianças descendentes de quilombos, descendentes ali de uma região onde havia muitos escravos. Uhum. E essas crianças estavam trazendo essa tradição, trazendo esse histórico, sem muito entender de onde vinha tudo isso, e um pouco revoltosos ainda com aquela situação e sem entender exatamente as suas origens. Uhum. E ela fez um trabalho de resgate da origem deles, exatamente para valorizá-los. Olha, conheçam, a partir do conhecimento que vocês possam ter dos seus antepassados, da história onde os seus antepassados viveram.
Das lutas por
libertação. Das lutas, exatamente. Exemplo. Vocês vão poder, a partir deste conhecimento, e sendo talvez até autores desse conhecimento para transformar em alguma medida dentro da sua comunidade, vocês vão poder entender e se dissolver qualquer sentimento ou sensação contraditória às suas origens. Então, ela fez um resgate, uma valorização desse passado histórico dessas crianças, dessa comunidade escolar. E nós saímos dali com a ideia de pensarmos, obviamente tinham algumas referências, como o Museu da Pessoa, há alguns trabalhos nesse sentido de resgate da memória oral, de resgate da valorização de valores antepassados, de seus antepassados, de suas comunidades de origem. Então, nós pensamos que a gente podia reforçar um pouco isso, fazer um projeto onde as pessoas pudessem, a partir do conhecimento mais profundo de suas origens, de seu passado, da comunidade onde eles estão ao redor, de que papel eles têm nessa comunidade, eles podem jogar isso tudo para dentro da escola, interferir no nível de aprendizado e se saírem muito melhor, uhum. em todas as formas, porque eles passarão a ser, talvez, ou com grande certeza, protagonistas de suas próprias histórias. Eles vão conhecer o passado, vão trabalhar esse passado, vão ouvir as fontes na comunidade que construíram todo aquele passado, e a partir daí eles podem ser protagonistas e transformar o futuro e, obviamente, acelerar muito mais o aprendizado tradicional na escola pública.
Bem, essa foi a ideia.
Essa
original.
De onde nasceu a ideia, exatamente.
Aí vocês, então, a partir disso, pensaram o Memória de Elefante. E como ele vem se constituindo? Ele começou em 2008, não é isso?
Começamos no final de 2008 com uma equipe de 12, uma equipe multidisciplinar. Começamos com uma equipe de 12 profissionais. Nós temos publicitários, jornalistas, economistas, educadores, historiadores, o pessoal mais ligado a design, à área de design, e montamos uma equipe multidisciplinar para pensarmos como elaborar o memória, como elaborar essa ferramenta de trabalho. André, acho que pode falar um pouco melhor dessa ferramenta. Você gostaria de falar?
Então, boa noite.
Boa noite.
Obrigada pelo convite. Estou super feliz
Obrigado
de estar aqui participando. Então, eu fui convidada, na realidade, em 2008, para participar do Memória de Elefante. Fui convidada pela Adriana e o Ismael Libani, também publicitário, para participar do Memória de Elefante. E, a princípio, a gente estava com 12 pessoas, né, Adriana?
Começamos com 12 pessoas.
Começamos com 12 pessoas e trabalhamos freneticamente para que isso fosse uma realidade e que a gente conseguisse entrar nas escolas, principalmente nas públicas, e levar para as crianças essas informações. Fazer com que as crianças pudessem usar essa ferramenta para crescer, uhum. né? Mas um crescer diferenciado. Tá? É uma ferramenta que possibilita que essas crianças elas criem um conteúdo através da própria escola onde elas estão locadas, uhum. estão estudando,
matriculadas.
Elas criem, pensem nesse conteúdo e esse conteúdo elas vão trabalhar, elas vão aprender a pesquisar, vão aprender a história sobre esse conteúdo, esse trabalho que elas vão fazer através de imagem, de som, de pesquisas, de direitos autorais. E, dessa forma, elas vão conseguir produzir esse conteúdo através de imagens. E, através de imagem, elas vão postar dentro dessa grande ferramenta, dessa grande caixa de memória, que é o Memória de Elefante, todo esse conteúdo produzido. E outras pessoas, outras crianças, vão poder participar desse, uhum. desse trabalho.
Vamos ver se eu estou conseguindo, então, acompanhar a proposta. Produção de conteúdos. Dê um exemplo de conteúdos que vocês têm tratado, que as crianças têm produzido e que vão para essa grande caixa aí que é a memória de elefante.
Uhum.
O que já tem aparecido?
Pois é, Tarcísio. Então, o que nós percebemos? Os livros didáticos, eles são genéricos e são produzidos por uma escala muito ampla, são distribuídos no Brasil todo. Uhum. Eles tratam as realidades de uma forma genérica. Então, a partir de toda essa história que eu te contei, de como foi pensado a memória, nós estávamos querendo individualizar, particularizar essa história por comunidade. Que a criança inserida, matriculada na sua escola pública ali, ela conhecesse melhor a sua história, o seu passado, a sua comunidade e a partir dali produzisse conteúdo. Porque o grande diferencial, a parte inovadora, acho que o que memória traz de inédito, é que são alunos que vão produzir conteúdo para outros alunos. Nós temos aí duas gamas de públicos. Nós temos essa primeira gama de públicos, que são os alunos que vão produzir para jogar no site do Memória, que para uma outra, para a segunda gama de público, que é pegar esse conteúdo que foi gerado por esses meninos e formarem os seus próprios trabalhos escolares, suas próprias pesquisas. Então, por exemplo, para agora isso tudo ficar prático, para a gente poder entender. Fizemos um protótipo, obviamente realizamos um piloto numa escola estadual no bairro Boa Vista, que é a Carlos Góes. Chegamos lá com a proposta, apresentamos primeiro o memória, para você entender, são passo a passo. Apresentamos o primeiro memória de elefante para a escola, para a diretoria, para alguns professores selecionados por eles de algumas cadeiras. Na minha, acho que foi história, geografia, português, não me lembro. Em seguida, o próximo passo foi apresentar para vários alunos. Apresentamos para várias turmas e pedimos que eles selecionassem ou que também deixassem os meninos mostrarem interesse por participar do projeto. Foram selecionados 25, né, Déia? Foram inscritos em princípio.
35, a princípio.
A princípio, 35, depois acabamos com 25.
25.
Para esses 25, nós pedimos, inclusive, que eles assinassem um termo de compromisso com memória e que, então, eles saíssem a campo para produzir. Resultado. A escola e os professores delimitaram o tema. O tema para esse protótipo foi educação e meio ambiente e ecologia.
Dentro do bairro
Boa Vista. Dentro do bairro Boa Vista. Porque é o seguinte, é uma matéria que estava incluída, inclusive, numa das disciplinas dele. Tem que estar dentro do currículo escolar.
Claro.
Então, foi escolhido meio ambiente e ecologia. Esses meninos, então, se aprofundaram mais conhecendo o projeto, através de uma apresentação mais profunda. E depois nós fizemos oficinas presenciais. Quais são as nossas oficinas? Nós temos oficinas de resgate de memória oral, técnicas de entrevista, fotografia, vídeo, áudio, produção de texto, e tem uma parte um pouco mais teórica, que é o Creative Commons, que é a parte de como utilizar aquele conteúdo, a questão da disponibilidade de conteúdo e autorização de uso de imagem, direito autoral.
Adriana, isso precisa ser falado
com
detalhes.
Com detalhes.
Então, vamos explorar esta proposta com todas essas etapas no segundo bloco.
Com
certeza. A gente ouve uma música agora e voltamos com a exploração dessa ideia de como que o Projeto Memória foi se constituindo a partir desse projeto piloto e os outros que surgiram a partir dele. Pode ser assim?
Ok, com certeza.
Então, daqui a pouquinho, voltamos com o segundo bloco da entrevista do Projeto Memória de Elefante. Estão aqui conosco Adriana Barbosa e Andréia Fernanda. E você pode participar também enviando sua questão pelo Facebook ou pelo nosso telefone. Alessandra, qual é a música que nós vamos ouvir agora, minha querida?
Vamos ouvir Helene Andrade, mas antes, Tarcísio, só para o ouvinte que está acompanhando a nossa entrevista, ele pode ouvir a gente também, entrar no site www.memoriadeelefante.org.br para poder conferir também todo o projeto que a gente está conversando aqui hoje. Combinado? Vamos então de Helene Andrade, Pra Que Chorar, música de Vinícius.
Então descanse o seu fogão, que nós vamos colocar água no feijão. É o Batuque na Cozinha, trazendo mais tempero para o seu rádio, com os clássicos do samba, as raridades, as novidades, o samba feito nas Gerais e o cardápio do samba com ele, Carlinhos Visual.
Anote aí, de segunda a sábado, de 1 às 2 da tarde.
Produção e apresentação de Bobô da Cuíca. Batuque na Cozinha você só prova aqui na UFMG Educativa.
A estação do conhecimento.
Pode provar.
Eu provei e gostei.
Eu sou Daniel Cara, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e a conversa no Pensar Educação, Pensar o Brasil foi excelente. É um programa bastante descontraído, em que o entrevistado fala à vontade, os entrevistadores entendem o tema e a gente pode pensar como a educação pública pode melhorar no Brasil e como a educação pública pode ter saídas, como ela pode recuperar a sua memória. Então é um programa que vale a pena ouvir e agora eu vou acompanhar todas as noites na Rádio UFMG pela internet, porque eu sou de São Paulo.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:27, Pensar a Educação, Pensar o Brasil de volta do intervalo. Eu lembro que você pode interagir conosco pelo Facebook, facebook.com/pensareducação. O Mauro Amado já está ali, ó, interagindo com todo mundo, só esperando a sua pergunta. Também temos por telefone, 3409-6416 ou 6417.
Entrevista.
Começamos agora o segundo bloco da nossa entrevista com Adriana Barbosa e Andréia Fernanda, que são coordenadoras do projeto Memória de Elefante. Conhecemos um pouco do projeto no primeiro bloco, mas a Adriana estava aqui querendo retomar uma questão, não é isso, Adriana?
Nós estávamos aqui nesse intervalo discutindo. O Memória de Elefante é um projeto muito complexo, para quem nunca ouviu falar. Especialmente a gente está falando através só do uso do áudio. Quer dizer, eu não tenho uma apresentação, não tenho nada ilustrativo para poder apresentar para vocês. Então, acho que a gente precisa descer um pouco mais em detalhes para entender exatamente. Porque o Memória de Elefante, ele é extremamente inovador, inédito. Não há nada nesse sentido ainda produzido. E é importante que fique claro, como eu estava falando, a questão dos livros didáticos serem muito genéricos e distribuídos em uma larga escala nesse Brasil continental, ele se perde muito nessa capacidade de ser generalista e desce pouco na comunidade onde o aluno está matriculado. E a gente percebeu que deveria haver um diferencial para que os alunos saíssem da velha coisa do copiar e colar. Porque hoje, quando se fala em pesquisa escolar, eles correm para a internet e o copiar e colar é o que realmente todo mundo usa e saem aquelas pesquisas, uma quase igual à outra, em série, padrão em série. Então, o Memória de Elefante, ele vem também para inibir essa iniciativa do copiar e colar. O que que acontece? O aluno vai sair da sua sala de aula, ele vai sair dos muros da escola, ele vai buscar em campo, literalmente ele vai a campo pesquisar. Pesquisar a história que está sendo pedida ali na escola. Ele vai destrinchar aquele tema na sua comunidade, resgatando a memória oral das pessoas que moram ali.
Se a gente então, falar isso através do exemplo que vocês acho que o exemplo é interessante.
Exatamente. Então, o que acontece? Nós fizemos esse piloto no bairro Boa Vista, chamamos os meninos, selecionamos 35 a princípio e começamos as nossas oficinas presenciais. Por exemplo, eu dei a minha oficina, que é de produção de texto. Veio uma outra pessoa, fez uma de resgate de memória oral, outra técnicas de entrevista. Depois que esses meninos estavam preparados, com pelo menos assim, noções rudimentares, noções primeiras de como fazer uma gravação de vídeo usando o seu celular ou uma máquina fotográfica que ele tem em casa, uma doméstica, usando o áudio do próprio celular ou então um gravadorzinho que ele tiver em casa. O que mais? Máquinas, celulares. Ele usando tudo que está muito próximo a ele, sabendo como entrevistar, o que deve ser tirado dessas entrevistas, o que deve ser perguntado, quem são as pessoas que podem dar as melhores respostas para a pesquisa dele, eles saem a campo. Então, foi muito interessante, que aí os professores, é através dos professores que saem as fontes, os professores, eles fazem primeiro um pré-estudo com os diretores e os professores, ou que seja, delimitar quem são as fontes, quem são as pessoas que vão ser procuradas para resolver melhor aquele trabalho escolar. De posse dessas informações, quem são as pessoas, eles saem, agendam, com a ajuda do professor também, eles fazem uma agenda de contatos, de entrevistas, e vão realmente ver locação, qual o melhor lugar para entrevistar essas pessoas, o que que vai ser perguntado, já saem com um roteirinho de perguntas, já fazem antes uma pré-agenda. Então, ou seja, eles têm noções de pré-produção, o que que se produz antes, o que se produz na hora, depois o que vai ser feito com aquele material, quem são as pessoas que vão entrevistar, em que locação, qual o melhor horário. É como se fosse é mesmo uma pesquisa escolar, mas em outros moldes. Sim. Saem para fazer esse trabalho em campo. Feito isso, aí eu queria que a Andréia explicasse um pouco como é que é, por exemplo, a Andréia poderia explicar a questão da captação em vídeo, mesmo com o celular deles, uhum. Porque na oficina eles aprendem o melhor enquadramento, melhor forma de se captar o áudio, qual é a luz, qual é o ângulo, sol contra sol, como é que é para poder tirar a melhor foto daquele entrevistado. Então eles vão a campo com aqueles
com toda esse conhecimento a capacitação que foi feita
na oficina presencial. Eles vão a campo colher o material deles.
E o que acontece, Andréia?
Então, foi uma surpresa para mim, né? Dentro da escola Carlos Góes, dentro do trabalho que a gente fez de aplicação das oficinas, né? A gente fez presencial. E depois depois da escolha do tema, eles redigiram um pequeno roteiro, né? Uhum. Esse roteiro foi estudado por todos eles, entendeu? Então, eles decidiram quem seria o diretor da equipe, o coordenador de produção dessa equipe, quem seria o câmera, o assistente de câmera, o produtor, os assistentes todos. Então, foram montadas...
Captador de áudio,
captador,
né?
De áudio. Umas quatro equipes foram, né, armadas, assim, a princípio. E depois, assim, como a gente estava num trabalho muito amplo, alguns desses alunos eles tiveram que se afastar do projeto porque tinham as outras atividades.
Claro.
E tal. Então, ficou ficou uma equipe muito bacana. Então, eles conseguiram fazer todas as etapas e trazer para a gente um material muito rico. Que me surpreendeu, como surpreendeu, né, Adriana? Uhum. Todo o grupo do Memória de Elefante.
Esse primeiro, você fala do tema da ecologia?
É o meio ambiente dentro do bairro Boa Vista.
Boa Vista. O que eles trouxeram?
A comunidade onde eles vivem, né? Sim. Né? O que apareceu era o seguinte, que assim, as crianças não sabiam que ali passava um rio, que ali eles tinham um rio e depois passou uma avenida por cima. Que não existia ônibus.
Coleta de lixo.
Que não existia uma coleta de lixo. E ainda não existe uma série de coisas, mas que eles, através do que eles aprenderam, dentro do que eles aprenderam no Memória e junto com a escola, sobre o meio ambiente, dentro da comunidade onde eles vivem, eles começaram a colocar em prática dentro da vida deles.
Sim.
Isso me surpreendeu bastante. Outra coisa que me chamou muita atenção é que os alunos dessa escola tinham muitos que iriam sair da escola. Alguns...
Havia repetência, havia evasão escolar.
Muita repetência, muita repetência. E aí, esse grupo era formado também por alunos assim, sabe? Alunos que não iam mais à escola. Um desses alunos não queria mais participar das aulas, queria sair e começar a trabalhar sem antes ter completado a sexta série, né? Uhum. Do ensino fundamental. Uhum. Então, assim, era complicado. E depois, assim, a gente viu que com a aplicação do Memória, eles começaram a ficar muito motivados, sabe? É diferente de aprender.
Porque
entendeu?
Aí aprende. Há uma identidade. Exato. Com o que está sendo tratado.
E é muito interessante, porque eles saem em busca do conhecimento. E eles criam, eles captam imagens daquilo que eles procuram saber. Eles buscam o som daquilo que eles precisam saber. E aprender a captar o som, captar a imagem, que é interessantíssimo,
uhum,
né?
Uhum.
E depois ver aquilo no ar, ver aquilo disponibilizado na internet, para eles foi assim, uma grande surpresa.
Claro.
Né?
Agora, Andréia, isto não significou o apagamento da escola e a ausência de professores?
Muito antes, pelo contrário.
Muito antes,
Os professores, eles são envolvidos, não só a direção da escola, mas especialmente os professores, são envolvidos em todo o processo. Como te falei, desde o princípio, eles são chamados, eles é que escolhem o tema. Eles que preparam os meninos para sair a campo, fazer essas pesquisas, colher depoimentos, filmar, fotografar, captar áudio. Os professores estão o tempo todo. Inclusive, eles ajudam depois na seleção do melhor material para ser encaminhado. Porque esse material foi encaminhado para a equipe do Memória de Elefante, nós é que editamos, pegamos os fragmentos disso, colocamos no site e isso já é material para outros alunos fazerem suas pesquisas.
Quem quiser pode consultar.
Sim, sim.
Isso
é só consultar,
qualquer lugar do mundo.
Qualquer
inclusive
lugar do mundo.
Hoje já está.
Já está disponibilizado no site do Memória.
O
interessante disso
o
tudo, Tarcísio, é que o Memória é um trabalho colaborativo. É um trabalho que exercita a imaginação, a criatividade da criança, e estimula questões que só o ensino tradicional, só aquele ensino ali dentro de sala de aula não é capaz de dar. Porque eles são capazes de selecionar, ordenar, escolher, para depois eles formarem a pesquisa dele. Depois que esse material todo jogado no memória e é fragmentado na biblioteca de conteúdo, nós temos a biblioteca de imagens, a biblioteca de fotos, a biblioteca de áudio, e que eles vão construir textos intercalados. Então, tudo isso vem fragmentado para dentro do site. E o aluno que for fazer uma pesquisa escolar, por exemplo, sobre meio ambiente, ele vai pegar fragmentos do que os outros produziram e ele vai formar na timeline, porque no memória, no site, tem uma timeline. Ele vai arrastando e vai fazendo a pesquisa dele.
Como se ele estivesse editando.
É, como se fosse uma edição mesmo. Então, ele pega um fragmento de um depoimento de uma pessoa que ele foi entrevistada. Aí, na sequência seguinte, ele quer o áudio dos passarinhos do Horto Florestal que o sujeito estava falando. Sim. Aí ele pega um pedacinho do áudio e cola. Mas aí na sequência ele quer construir um texto. Aí ele abre a biblioteca de texto, vê uma janela, ele digita ali um texto que está fazendo link. Tudo está fazendo sequência. Uhum. Aí depois ele quer jogar uma foto. Então, no final das contas, ele tem uma pesquisa escolar montada, que ele pode ou imprimir ou mandar e-mail eletrônico para apresentar na escola para os colegas. Então, quer dizer, o que o memória exercita é essa capacidade de ser criativo, de ordenar informações a partir de fragmentos, de selecionar e fazer disso uma sequência lógica. Quer dizer, essa sequência de ideias, de raciocínio, isso é completamente inédito.
Uhum. Muito legal. Então, vamos fazer o seguinte. Esta produção de conteúdos gerou, parece, um kit, gerou material... E nós vamos conversar sobre isso,
nós vamos
então
ter que explicar agora qual foi o passo seguinte.
Isto, isto. Vamos ouvir uma música agora para a gente esperar o passo seguinte e a relação de vocês com o Ministério da Educação. Ok? Daqui a pouquinho voltamos com Adriana Barbosa e Andréa Fernanda comentando mais sobre o projeto Memória de Elefante.
Vamos de música, então. 8 horas, 38 minutos, Maria da Paz, Forró do Zé do Baile. Vamos dançar, pessoal.
Opa!
Forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Não é mais preciso a gente ir pro norte pra dançar baião, nem arrasta pé, porque aqui mesmo no Forró do Zé a gente se espalha do jeito que quer. O Forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Lá tem sanfoneiro que toca e que canta, mulher que encanta aquele salão, e o Zé do Baile comanda a festança, todo mundo dança com satisfação. Forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. O Forró do Zé é organizado e fiscalizado pelo próprio Zé. Se uma mulher corta cavalheiro, vai logo ligeiro fazer o café. Forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. O forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. E o forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Lá tem sanfoneiro que toca e que canta, mulher que encanta aquele salão. E o Zé do Baile comanda a festança, todo mundo dança com satisfação. O forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. E o forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. O forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Forró do Zé do Baile tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo.
Meu nome é Orlando Aguiar Júnior. Júnior, sou professor da Faculdade de Educação. Me senti muito à vontade e é como se a gente estivesse na roda tomando café e conversando sobre coisas que são relevantes, mas num ambiente descontraído. Eu gostei de ter participado.
104,5 FM.
Inês Teixeira, que eu sou conhecida, sou professora da Faculdade de Educação da UFMG. É uma alegria esse programa. Eu acho que ele, além de nos ajudar a pensar coisas e conversar sobre elas, ele é leve. É muito importante que o GEP, né, tenha criado esse projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E eu sou particularmente uma apaixonada pelo rádio. Eu gosto mais de rádio do que de televisão, para falar a verdade. Então, desejo para vocês uma longa e luminosa vida.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:41, estamos de volta com mais um bloco do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Pessoal, liga para a gente, ó, 3409-6416 ou 6417. Você também pode conversar conosco pelo Facebook. Vai lá no facebook.com/pensar a educação. Entrevistamos hoje as coordenadoras do projeto Memória de Elefante, Adriana Barbosa e Andréia Fernanda. Então, ó, você, para conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, nada melhor do que acompanhar o nosso programa agora ao vivo e também entrar no site. Anote aí, ó, www.memoriadeelefantetudojunto.org.br. Não é isso, Tarcísio?
Sim. Aliás, Ale, já que você deu a ideia de o pessoal entrar na página do Memória de Elefante, quem sabe a Adriana e a Andréia possam contar um pouco da surpresa que pode ser essa visita à página. Tá bom, se um professor ou um estudante de qualquer lugar do Brasil entrar na página hoje, o que vai encontrar? Como é que está a página?
Olha, nós estamos, inclusive, reformulando o nosso site. Vamos ter, acho que a partir da semana que vem, vem inclusive, mudanças no site, coisas novas vão entrar. Inclusive, um link disponibilizando já parte das nossas videoaulas que a gente está gravando. Esse é o próximo assunto que a gente vai entrar nele aqui. E tem lá já disponibilizado esse piloto que foi feito na Escola Carlos Góes.
Nós estamos com a página bem em frente aqui. Se você quiser fazer alguma menção olhando para ela.
Né, nós temos o nosso piloto, já está aí. Agora, eu acho que é interessante a pessoa que está entrando pela primeira vez entender o que é o site. O Memória de Elefante, ele compõe, para que o aluno possa fazer a sua pesquisa escolar, ele é composto de bibliotecas de conteúdo. Então, como eu estava falando antes, nós temos a biblioteca de imagens que foram captadas ou pela câmera do celular ou por uma câmera rudimentar. Nós não precisamos de um equipamento sofisticado de ponta. Tudo pode ser feito com a realidade que o aluno tem dentro de casa,
como
ou na sua escola.
Como você falava antes, tem um celular
que filma. É o celular que filma, que grava o áudio, a máquina fotográfica mais simples possível, porque, na verdade, não é esse apuro técnico que nos interessa. Não nos interessa que eles façam um curta de qualidade. A gente quer que eles peguem a informação da forma do meio tecnológico que for possível, mas que capte aquela informação, entenda o que está perguntando, entenda a resposta que foi produzida, entenda cada imagem que foi feita, cada áudio que foi capturado. E isso é levado para dentro do site, em fragmentos, colocados nas bibliotecas. E aí ele vai montar a pesquisa dele. Aí ele vai pegar fragmentos que outros alunos já produziram. E na timeline dele, como a timeline pessoal, ele monta uma sequência lógica de um trabalho escolar, de uma pesquisa escolar. O interessante é isso que eu havia falado. Tem que ter ordenação, tem que ter escolha, tem que fazer sentido. E tem que ser intercalado por texto. Porque o texto exatamente sai costurando essa pesquisa toda.
O professor Marcos Taborda quer entrar nessa conversa.
Então, Adriana e Andréia, uma curiosidade, vocês falam sobre os conteúdos, né? Uhum. O que exatamente é o conteúdo dessa iniciativa de vocês? Quais são exatamente os conteúdos? Eu tenho essa curiosidade.
Dialogando com a pergunta do Marcos, são conteúdos voltados para cada disciplina ou a possibilidade de entrelaçamentos, de diálogos entre os conteúdos?
Olha, só há. Na verdade, exatamente, tem que haver esse diálogo de interdisciplinaridade, ou então o que a gente chama de temas transversais, exatamente para a gente poder enriquecer o nosso trabalho. É claro que há trabalhos na área de história, geografia, português, você pode contemplar todas as matérias e a grade escolar regular, mas, por exemplo, temas transversais que possam trazer uma interdisciplinaridade entre a grade é muito bem-vindo e, aliás, só enriquece o memória. E a gente, acho que a Andréa pode até explicar isso também melhor, nas escolas particulares, a gente vai com certeza, e tomara que tenha, a oportunidade de trabalhar exatamente temas transversais. Por exemplo, nós estamos até conversando aqui agora no intervalo, acho que um belíssimo tema transversal que traria uma contribuição enorme, isso é um fato, por exemplo, tratar da questão sexual na adolescência, gravidez na adolescência, poderia ser um tema transversal. Da mesma forma, a questão do uso de drogas poderia ser também um tema transversal.
Talvez até não ficar restrito à questão da gravidez, mas tratar de algo tão bonito entre os humanos, que é a sexualidade.
A sexualidade, claro. A gravidez aí talvez como, até como uma consequência, uhum. Mas entender essa questão da sexualidade. Olha que material rico os meninos podem produzir. Uhum. Escolhendo fontes, indo a campo, pesquisando, ouvindo, entendendo a graduação desse assunto, a graduação histórica, moral, religiosa, quer dizer, tudo que implica num tema como esse. Então, o memória, ele também... Na verdade, o memória se presta a qualquer tema transversal, qualquer interdisciplinaridade. E eu acho que a Andréa poderia explicar um pouco a questão das bibliotecas de conteúdo, pelo menos para a gente fechar essa questão do funcionamento do site.
Tá, as bibliotecas, como é que isso funciona? Quando eu recebo o material que vem das escolas, eu recebo áudio, eu recebo vídeo, foto, imagem, né? Recebo som. Eles, além de captar as entrevistas que eles fazem com as pessoas da comunidade onde eles vivem, eles também captam o som de um passarinho, de um rio que corre, do barulho. Eu tive a experiência com eles fazendo o meio ambiente, né? Uhum. Então, do lixeiro passando na rua... Sabe? Então, assim, da conversa da dona na padaria, uhum. Entendeu? A moça que sai com um saco de pão e que, depois de colocar o pão na sua cozinha, ela joga o saco no lixo fora. Só que, ao invés de jogar no lixo, ela joga no quintal. E aquele saco, depois, sabe lá quantos anos...
Quando ela se desfaz desse papel, aí começa um outro problema.
Um outro processo, é. Entendeu? Então, assim... Esses processos todos, eles aprendem fazendo isso, indo para a rua, saltando o muro da escola.
Na verdade, eles vão entender como era antes e como é hoje. E isso só pode ser contado pelas pessoas da sua comunidade, do seu bairro, as pessoas próximas. Daí a importância também de resgatar essa história oral, essa memória dos antepassados, as pessoas que estão ali há mais tempo, passando por geração um pouco mais recente até os dias de hoje. Eles vão entender essa história, eles vão entender todo esse mecanismo, vão resgatar isso e podem ser, então, conhecendo, ser futuros protagonistas dessa história.
Sim, e a escola também pode ter o seu currículo enriquecido, se nós trouxermos algumas experiências da comunidade no plano da cultura, por
Sim,
exemplo.
Claro.
Marcos hoje vai falar de música. O que aquela comunidade
produz? Você já pensou resgatar um histórico da comunidade?
Que fazem, escrever livros sobre histórias das pessoas que fizeram aquele bairro. Que, por exemplo, eu sou encantado aqui, e fica como uma dica, né, com a comunidade do bairro Confisco. Uhum. Próximo aqui da UFMG, né? Próximo do Jardim Zoológico, e o nome já é Confisco, não é à toa, né? Quer dizer, há uma experiência ali de realização de um direito, o direito a um lugar, o direito a ter uma comunidade que não fosse explorada só pela construção civil, por exemplo. Né? Uhum. Eles se organizam e eles começam a exigir os serviços de saúde. E assim nasceu um dos projetos de extensão mais interessantes da escola em que eu dou aula, que é a Escola de Educação Física, que é eles pediram para ter ginástica. A comunidade mais de moradores, eles... Não, nós não queremos aqui... tal coisa. Nós queremos aulas de ginástica.
Isso só foi possível porque houve uma escuta seletiva. Houve uma escuta diferenciada porque eles demandassem.
Eu diria
isso.
Que antes houve uma luta por um direito.
Sim.
Né? Que vai desenvolvendo outras possibilidades. É uma experiência interessante.
Muito interessante também. A gente recebeu dentro da sala do Memória de Elefante, nesse momento a gente ainda trabalha dentro de uma agência de publicidade que nos abraçou, tá, para poder a coisa acontecer. E eles queriam saber como é que o memória acontece, entendeu? Então, nós pegamos essas crianças e levamos para dentro, né, Adriana?
Para ver a questão da edição.
Tudo. Eles queriam aprender absolutamente tudo. Aí, eles começaram a se interessar, por aquilo que eles estavam tão encantados, né, de conhecer muito as coisas. Então, eles queriam saber como é que a gente ia fazer com o conteúdo que eles estavam produzindo, entendeu? Produzindo. E eles foram lá para dentro, eles aprenderam passo a passo, e foi muito interessante. Legal.
Bem, precisamos ir agora para um tema muito importante aí do projeto, que é a relação com o Ministério da Educação. Como é que está o projeto agora? Quais são os horizontes do projeto? Vocês falaram de uma possibilidade de a produção de um kit. Como é que está isso? Explica para a gente.
Bom, feito esse piloto presencial, percebemos que precisávamos dar continuidade a isso, mas de uma forma em grande escala. Presencialmente se tornava impossível. Não era possível pegar 7 oficineiros, 8 oficineiros e sair de escola em escola capacitando os alunos. Sim. Percebemos que a gente precisava de um modelo de capacitação avançado, que tivesse tecnologia no meio disso e que se pudesse se replicar indefinidamente em forma de kits. Então, hoje temos uma parceria com uma empresa que estamos desenvolvendo as nossas videoaulas. Transformamos as oficinas presenciais em oficinas gravadas, o que a gente chama de videoaulas. Isso por quê? Porque hoje temos graças a Deus, tivemos uma aproximação com o MEC, através do Programa Mais Educação, que é um programa do MEC.
Mais Educação.
Mais Educação, um dos programas mais sérios, muito mais interessantes do MEC hoje em dia, porque é o programa que é aplicado em escolas de ensino integral, que tem o contraturno na sua atividade. Então, os meninos estudam regularmente, num turno, geralmente o turno da manhã, e no contraturno à tarde, eles fazem atividades alternativas, atividades que a escola opta, que a escola seleciona, para que aqueles meninos tenham a tarde inteira também ocupada em outras coisas. E, nesse momento, nós percebemos uma grande possibilidade de mercado para o Memória de Elefante. Ou seja, precisamos produzir o memória em grande escala, passando do presencial para o gravado, das oficinas de capacitação, capacitar esses meninos por videoaulas e os professores por apostilas que nós estamos criando, para os professores orientados. Pelo amor de Deus, a gente sempre tem que dizer isso, porque isso é o cerne de tudo. Sempre, sempre com colaboração e a presença muito próxima do professor. Então, hoje estamos assim, gravando as nossas videoaulas, já entramos em contato com o MEC. O MEC hoje ele não chancela oficialmente nenhum projeto, porque já há algum tempo, desde 2010, não existe um selo oficial MEC, mas ele sabe da nossa existência, nos autorizou, de uma forma até informal, porque não existe a formalidade, para que procurássemos as escolas, apresentássemos o nosso projeto. Porque o quê? Agora, em dezembro, o MEC disponibiliza na página dele, ele abre uma janela para que as escolas já cadastradas no Mais Educação, que seja bem entendido, escolas públicas, estaduais e municipais já cadastradas no Mais Educação, elas podem optar. O MEC abre uma janela citando, eles têm já macrocampos definidos. E debaixo de cada macrocampo vem a atividade. E o Memória de Elefante, ele se insere na atividade tecnologia educacional. Então, a escola que optar por aquele macrocampo X, e dentro dele, eu não vou saber falar, são alguns aqui, que eu realmente ainda não decorei todos, mas dentro da atividade tecnologia educacional, o Memória de Elefante se encaixa perfeitamente. A escola opta, informa o MEC faz um depósito na conta corrente da escola, que é um valor de 7 ou 7.200, não estou bem certa, mas vamos ter por média esse valor de R$7.000. O MEC acredita esse valor na conta da escola. A escola nos comunica que fomos acionados, que fomos escolhidos, digamos assim, e nós enviaremos o nosso kit de capacitação para professores e alunos. Estamos hoje, Tarcísio, nessa fase de produzir essas videoaulas. Então, por exemplo, a minha aula é de produção de texto. Já gravei, já está inclusive editada, a Andréia tem a dela de produção de vídeo. Nós temos um grande diretor de cinema que veio de Salvador, é um parceiro nosso no projeto, veio para dar oficina de vídeo em si, a ideia é produção, e ele vídeo mesmo, gravação. Temos um grande fotógrafo que faz oficina de fotografia, que a gente chama até também de fotojornalismo. Temos um rapaz aqui em Belo Horizonte que tem uma produtora de áudio, que é nosso parceiro também, fazendo a dele de áudio. Temos a historiadora que fará a oficina dela de resgate de memória oral. Uma jornalista que ensina técnicas de entrevista. Um advogado que dá as noções de direito autoral. E aí é isso, nós estamos agora formatando as nossas oficinas, produzindo, gravando as oficinas, vamos montar um kit, toda a nossa papelada, material gráfico está sendo refeito, da mesma forma o site está sendo refeito, porque no site vai ter uma coisa muito bacana, vai ter uma sessão só de depoimentos, tanto de alunos quanto de professores, que já conhecem, nós já apresentamos uma memória para essa cidade inteira, para esse estado inteiro, então tem depoimentos diversos de pessoas exaltando a importância da ideia, né, a genialidade da ideia, modéstia à parte, é uma ideia muito bacana. E se eu falar, eu vou ficar aqui, né, apaixonada que sou, vou ficar aqui horas. E é isso, então a gente hoje está nesse momento.
Para 2014?
2014, entrarmos nas escolas, as escolas já fazendo as suas opções. Já visitamos hoje, para você ter uma ideia, já foram visitadas cerca de 30 escolas. Entre estaduais e municipais, já visitamos aproximadamente 30 escolas. E todas, isso é bom frisar, todas se interessaram pelo memória e querem fazer opção. Sim. Não há uma escola que tenha dito, ah, eu vou pensar... Depois eu falo com vocês.
Bem, estamos agora chegando no finalzinho. Então, uma palavra final de vocês sobre o Memória de Elefante. E deixe na memória a volta o ano que vem para falar aí dos desdobramentos, não é?
Bem, eu falei demais.
Quero agradecer a todos vocês, né, pelo convite. É muito importante para nós todos do Memória de Elefante vir e poder divulgar de uma forma bem honesta e bacana, que é o nosso trabalho. E um convite para as escolas, chegue perto do Memória.
Isto. E para deixar claro para quem nos ouve, que se trata de uma organização da sociedade civil.
Ah, então isso é bom explicar.
A OCIP.
Nós criamos uma OCIP, chama VOI Projetos, que abriga o Memória de Elefante. Então, na verdade, o Memória de Elefante é um projeto dentro da VOI. Tá? A VOI é uma OCIP. Então, somos uma OCIP com certificado estadual e federal, funcionando amplamente, com tudo muito certinho, e ela abriga hoje o Memória. Eu gostaria, então, só de finalizar, Tarcísio, dizendo o seguinte. O Memória já foi apresentado para muitas pessoas, e é para todas, tanto alunos quanto professores e diretores de escola, ele foi muito bem recebido. É uma ideia muito inovadora, e a gente está apostando muito nisso para 2014, para entrar com ele nas escolas do Mais Educação, e é um projeto que ele prioriza especificamente o resgate da memória, o conhecimento desse aluno de uma forma diferenciada, que possa ser colaborativo, criativo, e... Eu acho que não há nada parecido e que possa despertar maior interesse nesse momento do que a Memória de Elefante.
Bem, Adriana Barbosa e Andréa Fernanda, muito obrigado por terem vindo segunda-feira à noite, estão aqui conosco.
Foi um prazer.
Obrigado mesmo por terem vindo falar do projeto. Estamos aqui aguardando notícias.
Nós é que agradecemos.
Uma boa noite para vocês.
Boa noite, Tarcísio.
Boa noite a todos vocês.
Alessandra?
Isso mesmo, Tarcísio. Olha, 8 horas e 58 minutos... E, ouvinte, só para lembrar, antes do Jornal Nacional Informa, aqui pela EBC, daqui a pouquinho, lembrar que nossa segunda hora tem Educação e Literatura com o professor Marcos Taborda, ele que vai dominar a nossa segunda hora de hoje, viu? Porque, além da sessão Educação e Literatura, ele também vai participar da sessão Educação em Pauta, ele que participa de uma coluna no jornal UFMG, toda segunda-feira a partir do meio-dia e meia. Então, ele também, a gente reproduz essa coluna dele sobre educação, matemática sobre educação, aqui em nosso programa. Tem também a reportagem especial sobre a parceria público-privado nas escolas municipais de Belo Horizonte, agenda da educação e muito mais. 8 horas e 59 minutos. Vamos então com o Nacional Informa. Daqui a pouquinho estamos de volta com mais Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Atenção, emissoras. Em 5 segundos, Nacional Informa. Nove horas em Brasília. Nacional Informa. O Brasil interligado pela notícia.
Manifestantes bloqueiam Fernão Dias e põem fogo em caminhões. Gasto com faltosos do Enem chega a 58 milhões de reais.
Nacional Informa. Um serviço do rádio jornalismo da EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
O Tribunal Superior Eleitoral está recolhendo sugestões para aprimorar as eleições. Mais informações ao vivo com Thaís Antônio. Boa noite, Thaís.
Boa noite, Nery. Boa noite aos ouvintes. As ideias estão sendo ouvidas em audiências públicas realizadas no próprio tribunal. Podem participar pessoas ou organizações da sociedade civil interessadas em contribuir com o debate. A primeira sessão foi realizada hoje e tratou da escolha e registro de candidatos, pesquisas eleitorais, prestação de contas e direito de resposta. Até o fim do ano, outras audiências serão realizadas. A próxima, dia 8 de novembro, vai discutir as instruções sobre propaganda eleitoral e condutas ilícitas em campanha eleitoral e apuração de crimes eleitorais. Temas como arrecadação e gastos dos partidos políticos, prestação de contas, registro digital do voto e horário eleitoral também vão fazer parte das audiências. O debate é feito a partir de um documento feito pelo TSE sobre cada tema. O objetivo das audiências é coletar propostas que podem ser aceitas ou não pela Corte. O relator das regras do processo eleitoral de 2014, ministro Dias Toffoli, tem até 5 de março do ano que vem para apresentar o documento final que vai guiar o tribunal nas eleições. Ao vivo de Brasília, Thaís Antônio.
Gasto com faltosos do Enem chega a 58 milhões de reais. Os dados são do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Cerca de 2 milhões de inscritos não fizeram as provas. Segundo o INEP, os custos com a correção da redação, impressão de provas e contratação de funcionários são mantidos independentemente do número de candidatos que fazem o exame. A rodovia Fernão Dias está fechada nos dois sentidos, São Paulo e Belo Horizonte, por causa de uma manifestação que resultou em tumulto. Um ônibus e pelo menos dois caminhões foram incendiados na altura do quilômetro 86 da região do Jaçanã, zona norte da capital paulista. A manifestação foi em protesto pela morte de um adolescente. Brasil vai produzir vacinas para exportação. A Fiocruz firmou parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates para a produção da vacina dupla contra rubéola e sarampo, exclusivamente para exportação. A previsão é que sejam exportadas 30 milhões de doses a partir de 2017, sobretudo para a África. 9:03. Nacional Informa, apresentação José Nery, edição Kátia Buzar. Outras notícias às 10:00.
Nacional Informa, o Brasil interligado pela notícia.
Só não é de mais ninguém. Aos outros eu devolvo a dó. Eu tenho a minha dor. Se ela preferiu ficar sozinha ou já tem um outro bem. Se ela me deixou, a dor é minha, a dor é de quem tem. É o meu troféu, é o que restou. É o que me aquece sem me dar calor. Se eu não tenho meu amor, eu tenho a minha dor. A sala, o quarto, a casa está vazia. A cozinha, o corredor. Se nos meus braços ela não se aninha, a dor é minha dor. Sol é o cobertor, é o que me aquece sem me dar calor. Se eu não tenho meu amor, eu tenho a minha dor. A sala, o quarto, a casa está vazia. A cozinha, o corredor. te nos meus braços, a lança, a minha dor é minha.
Cabeça Conteúdo, cultura, atitude e informação. Apresentação de Velber Super 8.
Hoje eu vou inventar o anti-telejornal.
De segunda a sexta, às 2h45 da tarde. Coordenação de Vera Casanova.
Eu vou dar um contraponto aí, eu vou colocar uma questão.
Cabeça Conteúdo, você ouve aqui na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Vamos lá?
Vamos lá,
é isso.
104,5 FM.
Meu nome é Nilma Lino Gomes, eu sou professora da Faculdade de Educação, da UFMG, e também sou a coordenadora geral do programa Ações Afirmativas na UFMG. Participar do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil é sempre um prazer. Eu acho que é um programa que tem trazido temas relevantes para a educação e para outras áreas da sociedade. E para mim tem sido uma honra vir muitas vezes no programa discutir sobre relações raciais, ações afirmativas e questões ligadas ao tema.
Quem inventou o primeiro foguete para ir ao espaço?
Por que algumas pessoas são sonâmbulas?
Por que sonhamos?
Por que eu mexo?
Aos 8 anos, queremos saber tudo. E há 8 anos, a Rádio FMG Educativa responde tudo. Ou quase tudo. É quase uma década de muita música, conhecimento, cultura e informação em nossa programação. Obrigado por todo o carinho, apoio e audiência. E não deixe de conferir as novidades de nossa programação. 2013, 8 anos de Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Educação em Pauta.
Bom, primeiramente, é preciso dizer que essas denúncias têm que ser rigorosamente e radicalmente apuradas, né? Nós não podemos entrar na dinâmica do rito sumário e pressupor que porque alguém denunciou alguma coisa que considerou ofensivo, difamatório, esses fatos tenham acontecido. Então, por mais que isso possa parecer corporativismo, é importante levar as últimas consequências à apuração, até porque temos visto outras coisas assim na UFMG, como aquele malfadado trote do curso de Direito. E uma vez apurado que, de fato, aconteceram esses fatos, essas ocorrências se deram em sala de aula, nas redes sociais, os professores devem, na minha opinião, os professores devem responder por isso. E há mecanismos para isso, tanto no plano interno da universidade, como no plano judiciário mais amplo. Então, se houve difamação, se houve assédio, qualquer tipo de assédio, se houve algum tipo de humilhação, há mecanismos para que esses professores sejam punidos. Mas nós não podemos fazer isso sem ouvir claramente as partes, tanto os acusadores quanto os acusados e possíveis testemunhas, né?
No caso do professor da sociologia que ouviu essa denúncia de assédio, um especialista fez uma declaração a um jornal aqui da capital dizendo que a relação entre professor e aluno não encontrou ainda um ponto ideal desde que acabou aquela época que se achava que o professor era uma autoridade, para isso ele era até autoritário. Que tipo de relação que professores e alunos devem ter? Qual que é a relação ideal entre professores e alunos para que não haja até mal entendidos ou que nenhuma das partes extrapole, né, certos limites?
Veja bem, na verdade, acho que é preciso pressupor, a partir do entendimento, que a relação entre professor e aluno, é uma, por mais que muita gente não goste disso, é uma relação baseada em autoridade. É, se existe um professor que é capaz, de alguma maneira, de ajudar um jovem, independente da idade desse jovem, no seu processo de desenvolvimento, seja cultural mais amplo, seja na sua formação para a vida, seja no sentido profissional, então nós estamos diante de uma relação de autoridade, no sentido mais positivo que esse termo possa ter. Ou seja, essa relação de autoridade, ela é pressuposta, inclusive, por uma dimensão pública. O professor, seja o professor da escola básica, seja o professor universitário, ele cumpre uma função importantíssima, importantíssima no sentido de levar esses jovens a um determinado nível de desenvolvimento. Então é uma dimensão pública baseada na autoridade. Agora, nós não podemos também perder de vista que são relações baseadas em pessoas. São seres humanos que estão se relacionando, ou seja, há uma dimensão do universo do desejo, da esfera do desejo, e tudo isso tem a ver com a dificuldade de equacionar essas relações, uma vez que elas não se baseiam mais em relações assimétricas de autoridade. O nosso grande desafio é justamente tentar buscar o ponto de equilíbrio, enaltecendo constantemente a autoridade do professor na transmissão da cultura, mas também o direito da comunidade ter respaldado e resguardado o acesso a essa cultura sem uma violência que por muito tempo também marcou as relações dos professores com seus alunos. Seja uma violência pela dimensão do conhecimento, pela dimensão simbólica, seja uma violência na dimensão física, corporal. Então acho que o ponto de equilíbrio aí é justamente entre a autoridade e a dimensão pública dessa relação.
O professor Marcos Tabor, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu só queria enfatizar a necessidade de nós termos muito cuidado com o pressuposto de que as coisas que acontecem são necessariamente nefastas. Eu me preocupo, às vezes, com um discurso excessivamente politicamente correto que evita que nós possamos emitir opiniões sobre os mais diferentes e polêmicos assuntos. Ou seja, apurar com rigor, como eu disse no começo, esses fatos é uma condição para que a sociedade possa continuar dialogando, coibindo todas as formas de violência, mas também que não perca a espontaneidade nas suas relações interpessoais.
104,5 FM.
O Serelep está na UFMG Educativa com muita novidade.
Ligue seu rádio, computador, iPod, celular, radinho de pilha, MP3, P4, P5, P6.
E sintonize nosso programa, todo sábado e domingo, às 9 horas da manhã.
Serelep, uma pitada de música infantil. Um projeto de extensão do curso de graduação em teatro da Escola de Belas Artes da UFMG. Coordenação geral, professor Eugênio Tadeu.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
16 ou 6417, ou participe também pelo Facebook, facebook.com/pensareducaçãopensarobrasil. O Mauro Amado vai colocar de novo o telefone na rede social. Então, se você ligar para a gente, você pode ganhar o livro A Qualidade da Escola Pública no Brasil, organizado pelo professor Marcos Taborda, que está aqui conosco hoje no programa, pelo também professor Luciano Mendes, Rita Lages, Fabiana Viana e Neuma Fonseca. Além também do exemplar cedido pela editora UFMG, que é Divina Dama, organizado por Arthur Gomes de Moraes. Então, ligue pra gente, participe.
Ale?
Obrigado? Sim?
Ale, me perdoa.
Não,
mas a notícia também é tão boa, tão bacana, que você acabou de ler aí sobre um livro com várias pessoas que estão participando do livro. Entre elas está Rita Lages, não está?
Está sim.
Pois muito bem, nós não podemos deixar passar essa maravilhosa informação sobre a Rita Lages. Ela que é queridíssima nossa, também fez seu doutorado aqui na Faculdade de Educação, lá no programa de pós-graduação em Educação, vai defender a tese amanhã. O Marcos Taborda, que está aqui ao vivo, está na banca amanhã. E a Rita Lages acaba de ser aprovada em concurso público de provas e títulos para a Universidade Federal de Ouro Preto, Campus Mariana. Então, nós ficamos muito felizes, porque ela é uma batalhadora, uma pessoa que realmente tem investido muito na formação dela e também na atuação dela como professora, que é, e tem feito trabalhos interessantíssimos sobre a história da educação, especialmente sobre o francês, no caso. Qual é o tema dela amanhã na defesa, Marcos, a tese?
Ela desenvolveu um trabalho sobre a circulação de ideias estrangeiras na província de Minas Gerais no século XIX, focalizando sobretudo as influências francesa e norte-americana na constituição do campo educacional aqui na província.
Isso. Então, todos nós aqui, ela deve estar em casa preparando a defesa para amanhã, quem sabe até preparando e nos ouvindo ao mesmo tempo, não é? Rita, um grande abraço de todos nós da equipe Pensar Educação, Pensar o Brasil. Que bom que você agora é professora da Federal de Ouro Preto. Quem sabe será nossa correspondente por lá do Pensar Educação. Valeu.
Fazer umas entradas ao vivo pra gente,
isso,
né? Teste dos festivais maravilhosos que tem lá em Mariana.
Em francês.
Perfeito. 9h20, tempo correndo. Vamos de reportagem especial.
Reportagem especial.
Há 16 anos, o Brasil recebeu do Banco Mundial a indicação de aumentar a participação do setor privado para alcançar a universalização da educação básica. O tempo passou e a universalização não foi totalmente alcançada, mas a presença da iniciativa privada na educação pública tem crescido de forma significativa, o que tem gerado polêmica. De um lado, aqueles que acreditam que a educação é responsabilidade de todos, inclusive das empresas que buscam melhoria da sociedade como um todo e não apenas o lucro. Para outros, trata-se do que se tem chamado de um processo de privatização não clássica, ou seja, que se dá pela adoção de uma gestão de abordagem pedagógica que responde à lógica do mercado. A implementação da parceria público-privada tem sido debatida principalmente na capital mineira. A Prefeitura de Belo Horizonte firmou um contrato de 20 anos com a empresa Odebrecht para a construção de 32 UMEIs e 5 escolas de ensino fundamental. O convênio foi tema de debate da Comissão de Educação da Câmara Municipal e dividiu opiniões. O vereador Gilson Reis criticou o investimento privado na educação básica.
No caso das UMEIs de PPP, quem vai indicar é o parceiro da PPP. As escolas com PPP serão indicadas aos seus diretores para gerir o negócio, que é um negócio. Não é educação, é um negócio que está sendo construído. Eu queria trazer isso aqui, a minha indignação. Eu tenho 50 anos de idade. Eu tenho 35 anos de luta pela educação pública. Estou indignado com essa PPP, da forma como repassa dinheiro público para uma empresa como a Odebrecht.
O investimento para a construção das 37 unidades foi de R$190 milhões. O gerente de gestão de parceria público-privada, Luciano Cordeiro, comenta sobre os investimentos da prefeitura, mas não soube informar o lucro que a empresa Odebrecht terá na parceria com a prefeitura.
A economia ficou em torno de 3,5% e esse valor trazido ao valor presente, claro que é uma estimativa, em torno de 14 a 15 milhões de reais. Então o custo das unidades feitas nesse contrato necessariamente foi mais barato que construir pelo modelo tradicional. O modelo ele é construído da seguinte forma: é feito esse estudo, os números que vão balizar para a construção da modelagem financeira são os estudos construídos em parceria com o município, cedidos pelas informações da SUDECAP, e chegou-se na contrapartida da licitação, que ficava em torno de 39 milhões ao ano. Tá? Lembrando que esse é um projeto que vai exigir 190 milhões de investimentos ao longo dos 20 anos. Aí depois o vereador Gilson perguntou sobre o lucro. Eu sinceramente tenho que olhar. Quando o interessado apresenta a proposta comercial, ele tem que entregar um plano de negócio referencial. Esse plano de negócio referencial, ele atende a todas as exigências da licitação. E lá tem um número, que é o número do fluxo de caixa da empresa que vai apresentar qual que é o valor. Eu, sinceramente, não sei esse número.
Participou também da comissão sobre a parceria público-privada na educação, especialmente infantil, a presidente do Conselho Municipal de Educação, que declarou que o Conselho não tem um posicionamento definido sobre a iniciativa.
A questão da PPP, especificamente, até pelo caráter inédito dela, o Conselho ainda não tem uma posição nem se pronunciou. Os conselheiros têm posições diferentes a partir dos segmentos que eles veem. Nós temos também conselheiros que são favoráveis, que entendem que há um ganho neste modelo de PPP, inclusive com dissertações, e onde o ganho está principalmente em atender esta criança, no atendimento a este público, porque se eu trabalho na outra lógica, a criança de hoje, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, o tempo dela é agora.
Duas das 32 escolas infantis já foram entregues pela prefeitura. Mas segundo a professora da educação infantil e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, Kelly Cristina de Oliveira, a população e principalmente os educadores ainda não estão seguros sobre o processo de implantação da parceria público-privado.
O tratamento com a educação infantil nessa cidade tem sido de desvalorização, de desrespeito e bem com essa lógica de sucateamento, sabe? As pessoas na escola, elas não conseguem discutir muito a parceria privada porque elas ainda estão com algumas demandas atrasadas. É também a disputa de consciências que rola nesse processo, porque há também um ganho de consciência das pessoas. As pessoas começam a entender e a naturalizar, a acreditar que o serviço público é e sempre será deficiente e o serviço privado é mais eficiente. A expectativa delas é assim: não, eu quero mais um mês. E se essa for a solução, que seja, ela será muito bem-vinda. Só que, atrás disso, quando o dinheiro público, parte dele, que é usado para empresas ficarem mais ricas.
O professor da Faculdade de Educação da UFMG, Ademilson de Souza Soares, também contribui para o debate sobre a parceria público-privada nas escolas de Belo Horizonte.
É preciso ampliar o investimento público, sobretudo na educação infantil. O caminho, na minha opinião, não é parceria público-privado. É prioridade zero, prioridade um, prioridade máxima do poder público, sobretudo na educação infantil. Não só na construção de prédios, mas sobretudo na valorização do profissional. O poder público tem que investir muito mais do que ele investe hoje, e essa saída aparentemente fácil vai comprometer a própria lógica pela qual a gente tem lutado, que é investimento público na educação pública de qualidade.
A implantação da parceria público-privada na capital mineira ainda é recente e não há dados nem acordos da ampliação da parceria em outras regiões de Minas Gerais. O que se sabe é que a parceria prevê a construção de 32 escolas infantis e 5 fundamentais. No total, mais de 18 mil estudantes serão matriculados até o fim de 2014. Alessandra Dantas, para o Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Muito bom, Alessandra. Isso aí merece depois uma entrevista, viu?
Não, claro. Vamos correr atrás das fontes. 9:28. Se você tem alguma sugestão de entrevista ou então de reportagem para a gente, pode entrar em contato pelo nosso e-mail. Anota aí. pensar@ufmg.br. pensar@ufmg.br.
Agenda.
Agora é o momento da nossa agenda da educação ouvinte. Eu chamo ele, Bruno Alves. Tudo bom, Bruno?
Tudo bem, Alê?
Tudo ótimo. O que você preparou para a gente com a ajuda da Marcela Franca?
Olha só, hoje nós vamos colocar dois destaques. O primeiro deles é: a partir do dia 29 de outubro, amanhã, estarão abertas as inscrições para o mestrado profissional em educação da Faculdade de Educação da UFMG. Serão oferecidas 50 vagas, sendo 30 vagas preferencialmente para professores da rede estadual pública do estado de Minas Gerais e 20 vagas abertas a quaisquer outros interessados, com a seguinte distribuição entre as linhas de pesquisa: ensino de ciências e matemática, educação tecnológica e sociedade, educação em museus, educação infantil, educação, ensino e humanidades e educação do campo. Para mais informações, acesse o site www.posgrade.fai.fmg.br.
Agenda.
E o nosso segundo destaque de hoje é a sétima conferência do seminário Pensar Educação, Pensar o Brasil, com o tema Educação, Trabalho e Renda. Quem vai ser o nosso convidado essa semana vai ser o professor...
Gaudêncio Frigoto.
Um nome bonito, olha, diferente.
Um nome difícil, né? Gaudêncio Frigoto. Ele tem formação em filosofia e pedagogia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mestrado em Administração de Sistemas Educacionais pela Fundação Getúlio Vargas e doutorado em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC de São Paulo. Então, eu convido a todos os ouvintes para estar conosco na quinta-feira, no auditório Neidson Rodrigues, a partir das 19 horas.
E se não puder ir?
Pode ouvir pela Rádio Wi-Fi.
Ou ver pelo?
Justin TV.
Isto. Ninguém vai ficar de fora.
Exatamente, tá.
Rádio Wi-Fi, é só entrar no endereço da Faculdade de Educação e clicar lá, tem todas as informações e você pode ouvir de onde você estiver. A Rádio Wi-Fi é coordenada pelo nosso querido Emerson de Amorim.
Combinado, pessoal. Então, todo mundo, quinta-feira lá, no seminário. 9:31, intervalo, na volta, temos ele, Educação e Literatura, com o professor Marcos Taborda. Imperdível.
Minha atenção no trânsito era zero. Não tolerava os passageiros, outros carros, nada.
Este relato é uma ficção, mas acontece diariamente com várias pessoas. Uma noite de sono vale muito.
Quem dorme bem, vive bem. Uma campanha UFMG Educativa.
Eu sou o professor Carlos Roberto Jamil Cury, professor há 47 anos, e a saída deste programa como um programa de uma rádio universitária é algo que veio preencher uma lacuna, veio preencher um vazio extremamente importante que é esse diálogo que o programa consegue estabelecer com os ouvintes antenados nas preocupações da educação.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:32, ele que falou só um pouquinho no nosso programa na primeira hora, na segunda hora ele apareceu com a coluna Educação em Pauta, e agora chegou o momento dele aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Educação e Literatura.
Boa noite, Taborda, de novo, né?
Boa noite, Alê. Aqui estamos de novo com mais uma Educação e Literatura para comentar hoje um livro do Paulo Freire. Lembrando, como já chamou a atenção o Tarcísio, que não se trata do educador, mas do violeiro Paulo Freire. E o livro é Noir, As Músicas dos Mitos Brasileiros. Um livro CD, que vem encartado um CD, e é uma produção da editora Vai Ouvindo, do ano de 2009. Uma editora que, na verdade, é uma editora, é um site, enfim, é uma iniciativa autoral do Paulo Freire. É sobre isso que nós vamos falar hoje.
E Bruno acaba de fotografar a capa do livro e já já você vai vê-lo no Facebook do nosso projeto.
Exatamente, vale a pena, vale a pena. Muito bem, Paulo Freire. Paulo Freire é um desses personagens de difícil definição, segundo o meu juízo, que embora seja inegável o seu reconhecimento no Brasil como violeiro magistral, ele é também ator, contador de histórias, produtor, arranjador, escritor, né? Contador de causos, como é o caso desse livro, no qual ele produz, a partir de diferentes experiências pessoais, 12 histórias deliciosas. Mas eu queria, com a liberdade que vocês me dão, repetir aqui, reproduzir uma autoapresentação do próprio Paulo Freire, que está no seu site, inclusive.
Vamos lá.
Ele diz assim: aprendi a tocar viola no sertão do Urucuia, Minas Gerais. Larguei a faculdade de jornalismo em 77 e depois de ler o livro Grande Sertão, Veredas, de João Guimarães Rosa, fui embora para Urucuia, querendo saber qual era o som desse grande sertão. Antes disso, já tocava violão e guitarra. Estudei no CLAM, no Centro Livre de Aprendizagem Musical, aquela escola dirigida pelo Zimbo Trio. Morei 2 anos no Urucuia, em um povoado chamado Porto de Manga. A 3 quilômetros dali, meia légua, na Taboca, conheci Manuel de Oliveira, seu Manelim, grande violeiro que passou a ser meu mestre. Convivi com seu Manelim e família, passei algumas temporadas em sua casa. Durante o dia trabalhava em sua roça e à noite me ensinava viola. Eu trouxe isso em homenagem ao Tarcísio, porque eu sei da paixão do Tarcísio pelo Guimarães, eu sei da paixão do Tarcísio pelo Grande Sertão, isso, pelo Urucuia, e eu sei que ele conhece toda essa região.
Tá sempre. Então, obrigado, Taborda. Quando, obrigado, fiquei
quando
feliz.
Quando eu vi a apresentação que Paulo Freire faz, autobiográfica, eu não posso deixar de ler isso para o Tarcísio. Muito bem, o Paulo Freire é filho do psicanalista Roberto Freire, que há pouco tempo nos deixou, e de Jesse Freire. E já na década de 90 do século passado, lançou 3 livros. Os romances Canto dos Passos e Zequinha e Zecão. E se escreve dessa maneira mesmo, Zequinha e Zecão. Pela editora Guanabara, além da biografia Eu Nasci Naquela Serra, de 1996. Essa biografia é sobre os compositores paulistas Angelino de Oliveira, Raul Torres e Serrinha, e foi lançada pela editora Pauliceia. Nesse livro ele narra a vida de grandes compositores, autores de alguns clássicos que alguns de vocês aqui certamente vão lembrar. Tristezas do Jeca,
sim.
Saudade do Matão,
sim.
Cabocla Tereza,
oh.
Chitãozinho e Chororó, entre muitas outras. E no livro ele conta a história da música caipira até a transformação dessa música, desse gênero musical, no que hoje nós conhecemos como o gênero sertanejo. Uhum. Entre tantos os seus parceiros, Roberto Freire conta outro maravilhoso violeiro, que é o Roberto Correia, com quem tem produzido inúmeras obras de referência sobre a viola caipira e a cultura popular brasileira. Além disso, nós, se der algum tempinho, a Alê vai colocar para a gente alguma música da Ana Salvani, que é sua esposa. Cantora, produtora, uma voz genial, uma sensibilidade especial. Paulo Freire tem participação ainda no Viola Minha Viola, a trilha do Viola Minha Viola, da fantástica Inesita Barroso, é dele.
Todo domingo de manhã?
É isso. Tem participação tanto no programa Globo Rural, quanto na revista Globo Rural, escreveu algum tempo na Globo Rural, na Caros Amigos, e além do que tem um blog no UOL, que é onde a gente pode acompanhar. E fantástico, é um blog que é atualizado, porque a gente conhece muitos blogs.
Senti uma certa indireta para mim, mas tudo bem.
A gente conhece muito blog por aí, mas a atualização dos blogs não é fácil. No caso do Paulo Freire, não do seu pai, vale a pena acompanhar. Paulo Freire tem uma participação especialíssima no Grupo Ânima. É um grupo maravilhoso, com o qual ele foi premiado já, além de ter recebido o prêmio Sharp pelo CD Rio Abaixo, do qual vocês ouviram agora há pouco uma palhinha que a Lê colocou para a gente, né? Rio Abaixo é seu primeiro CD. Além disso, participou de inúmeros projetos e lançou vários CDs solo, em parceria, como Vai Ouvindo, com seu irmão Tuco Freire e Adriano Busco. O que eu gosto especialmente na figura pública do Paulo Freire, eu não o conheço, só ouvi várias vezes em vários concertos, em várias rodas de viola, é que ele investe forte no conhecimento e na divulgação da cultura da gente simples do Brasil, trazendo para a viola e para os seus escritos um pouco do jeito de viver desses povos tão diversos, né, e tão simples e tão complexos do Brasil. Então, esse é um pouquinho do Paulo Freire, tem muito mais no site dele, vocês podem entrar lá e ver Paulo Freire e ter uma delícia de prosa. Sobre o livro, No Ar é um livro CD, como eu disse, com 12 histórias que narram diferentes mitos brasileiros. É um livro curioso, porque ele pode ser lido, ele pode ser ouvido, mas eu penso, Alê, você que gosta bastante dessas coisas, que é melhor combinar a leitura e a audição, pois Verdade. Ele é belíssimo. Ler ouvindo é uma experiência muito diferente. Conta ainda com um pequeno texto de Beth Mindlin, chamado Um Violeiro Inventando a Tradição. Texto curto e sensível, muito curto mesmo, mas muito sensível, muito denso pela sensibilidade, que é um texto de apresentação das incursões de Paulo Freire pela cultura dos povos indígenas brasileiros. O CD vem encartado em um livro bonito, o Bruno já colocou lá na página para quem quiser conhecer, muito bem acabado o livro, embora o meu esteja assim meio mal cuidado, porque ele viaja comigo.
Então ele foi bem cuidado, porque um bom livro é aquele que é lido, não é?
Ele me acompanha.
Manipulado, manuseado.
Ele me acompanha pelas andanças por aí. Mas ele é delicadamente ilustrado, né? Ele é muito bem produzido, delicadamente ilustrado, e tem um patrocínio, felizmente para todos nós, da Iniciativa Pública Estatal.
Ótimo.
Porque ele é um patrocínio do Ministério da Cultura e da Petrobras, né? Eu acho que isso é importante para... A gente vê, falávamos agora há pouco das iniciativas privadas assaltando o que é público.
Exatamente.
Aqui nós estamos vendo o que é público dando vazão ao que é público, ao que é de todos. Bom, temos vários causos aqui e eu queria, daqui a pouco, a Lê colocará para a gente a música que é tema do disco, título, que é No Ar. E No Ar é o título de uma dessas saborosas histórias do Paulo. Posso contar um pouquinho?
Claro que pode, dá vontade, dá tempo, olha. Para fechar esse bloco, tem 4 minutos.
Ah, então eu vou contar com calma isso aqui. Olha só, num tempo que só viviam índios no Brasil, eu não estou lendo, estou fazendo uma síntese aqui do Paulo, da historinha. Num tempo que só viviam índios no Brasil, por muito tempo não parava de cair água do céu. As pessoas e os bichos se refugiavam nas partes altas dos montes ou das árvores. Um pajé chamado Nuá resolveu agir e anunciou uma solução. Pediu que todos corressem para baixo da mãe árvore e lá esperassem por ele. Como sabia a língua dos animais, foi longe avisando todo mundo para que se juntasse aos outros. Depois que juntou todo mundo, homens e bichos, voltou e percebeu que estavam todos apavorados com medo de se afogar. A proposta de Nuá era simples: transformar todos aqueles que não nadavam, voavam ou subiam árvores gigantes em seres que nadavam, voavam e subiam em árvores. Chamou a primeira turma, chamou a segunda turma e aquela bicharada toda ia desfilando e chegando à influência de Nuá. Nuá foi transformando cada bicho conforme ele queria para se salvar. Os seres humanos estavam muito apavorados, como é muito comum, aliás, então Nuá os transformou em macacos e todos os bichos começaram a escalar a grande mãe árvore. Se transformando em um macaco prego, Nuá se adiantou a todos os outros e chegou a uma porta do céu, pela árvore, pelo tronco da árvore. Ele foi colocando todos os bichos lá dentro do céu. Os bichos conheciam o lugar e se adaptavam ao lugar, muito animados com aquela experiência de fugir da inundação. Depois que o último bicho chegou, uma preguiça, que era na verdade um veado transformado, Nuá olhou para baixo e viu que era uma escuridão só na terra. Ele fechou a porta do céu. Os bichos ficaram ali por muitos dias, todos os animais transformados em grande harmonia. Segundo o narrador Paulo, no céu ninguém tem necessidade de muita coisa, então os bichos viviam bem uns com os outros, as feras, consideradas feras, com todos os demais bichos. Mas a verdade é que o tempo passava e eles se aborreciam a cada dia. Até que um sagui, um dia, imitou um galo. Ele olhou bem, ele no ar, e sabendo que ali não tinha galo, observou que era, na verdade, uma lacraia se esticando e cantando que nem galo. Depois uma arara cacarejou, assim como um pernilongo. Também fez coricocó. Depois de refletir um pouco e observar que todos aqueles bichos transformados eram galos com saudades de cantar, ele se deu conta e abriu a porta do céu. Claro, descobriu. O dia amanhecia, estava claro e o sol tinha voltado. Por isso os galos transformados estavam cantando. Foi a maior alegria e correria, todos descendo pela mãe árvore até a terra. Conforme cada bicho chegava à terra, Nuá o destransformava. Naquela confusão, como era muito bicho, alguns foram transformados de maneira errada. Mas muitos bichos gostaram da nova roupa e se esconderam de Nuá. É o caso de muitos macacos, que andam por aí e só podem ter vindo do homem. Ao descerem do céu e pela sua necessidade de alegria e pouca preocupação com o dia a dia, permaneceram para sempre como macacos. E segundo Paulo, este é um exemplo autêntico, é um caso autêntico de evolução das espécies. Homens que permanecem macacos. Deu tempo, Ale?
Deu sim, ó, certinho, só passou só 38 segundos.
Ah,
mas
então
eu,
tá bom, daqui a pouco a gente volta então.
Vamos então ouvir no ar, né, a música.
Thank you.
UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Mala de leitura. Apoio Centro Pedagógico e Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, todos os dias às 9h45 da manhã. Mala de leitura, você só ouve aqui na 104,5 FM, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Meu nome é Nilma Lino Gomes, eu sou professora da Faculdade de Educação, da UFMG, e também sou a coordenadora geral do programa Ações Afirmativas na UFMG. Participar do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil é sempre um prazer. Eu acho que é um programa que tem trazido temas relevantes para a educação e para outras áreas da sociedade. E para mim tem sido uma honra vir muitas vezes no programa discutir sobre relações raciais, ações afirmativas e questões ligadas ao tema.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9h48, estamos de volta. Vou repetir de novo para você ganhar dois livros aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Temos o livro As Reformas Pombalinas no Brasil, organizado por Thaís Nívia de Lima e Fonseca. E também temos um exemplar cedido pela editora UFMG. O nome do livro é Divina Dama, organizado por Arthur Gomes de Moraes. Então você pode participar, ganhar o livro, entrando em contato conosco pelo 3409-6416 ou 6417, ou pelo nosso Facebook, facebook.com/pensareducação. Vamos agora com Educação e Literatura.
Educação e Literatura.
Então, uma das características desse livro, no ar, As Músicas dos Mitos Brasileiros, é a inventividade do Paulo Freire, tão característica das suas composições, dos discos que ele produz, mas no livro essa característica também é marcante. Por quê? Embora ele recupere alguns mitos brasileiros e tenha produzido a trilha sonora desses 12 mitos, e todas as músicas são autorais, todas as músicas são do Paulo Freire, ele reinventa essas histórias a partir do seu olhar muito especial, a partir de um olhar muito particular. Uma dessas histórias reinventadas é a Lenda da Lagoa Encantada, no alto da Serra das Araras. Conhece, Tata?
A Serra das Araras, passei por lá, mas essa história aí eu ainda não conheço.
Por onde você não passou, Tata? Então você vai voltar lá um dia para encontrar a Lagoa Encantada.
Encantada.
Então o Paulo nos conta, e ele, a magia da sua narração está justamente na característica de nós não sabermos aonde a ficção se junta com a experiência, com o ocorrido. É maravilhoso.
Isso é legal demais.
Então ele nos conta que um dia ele saiu para viajar para conhecer a Serra das Araras, que é um lugar belíssimo, como você acabou de atestar.
Não tenho dúvida.
Pois é. Chegando à Serra das Araras, ele tinha ouvido falar que no alto da Serra das Araras havia uma lagoa. No alto da serra.
No alto da serra.
E ele falou assim, né? Pois é, improvável, impossível. E aí ele resolveu verificar, resolveu ver com seus próprios olhos a lagoa. Subiu o paredão. Você falava que gosta de paredões.
Isso.
Subiu o paredão, muito espinho, se ralou, se rasgou, cansou. Chegou em cima do platô, se deparou com o quê? Com um grande areal. Eu falei assim, essa história é mentira. Ele duvida por um raro momento na vida. Viu como tem muito de mentira nas histórias que nos contam, né? Nesses contos populares. Só que como ele estava muito cansado e anoitecia, ele resolveu não voltar. Ele resolveu deitar. E deitando, ele adormeceu, né? De repente ele escuta um barulho, como um bicho gritando desesperadamente. E aquele silêncio terrível, a noite caindo, e ele escuta o bicho de novo, e ele não conseguia identificar o bicho. Então ele foi tomado de pavor, porque ele estava sozinho, no alto da serra,
naquele deserto, silêncio total, né? E aquele barulho do bicho. Ele escuta um terceiro grito muito parecido e começa a desesperar. Ele fecha os olhos, se encolhe e diz, bom, seja o que Deus quiser, daqui eu não me movo, mas eu não tenho coragem de olhar o que é. De repente ele percebe que ele está molhado e ele diz assim, não acredito, além de tudo fiz xixi na calça. Além do pavor, além do medo, fiz xixi na calça. Quando, na verdade, começa a ouvir um zunzum de bichos, vozes de bichos diferentes, e se dá conta que a água está subindo. Olha. Ele estava com os pés dentro de uma lagoa.
Lagoa.
Uma lagoa banhada, repleta de animais, muitas araras, em homenagem à serra, muitas araras, todos os tipos de araras, muitos bichos, muitos peixes, e a água sobe, 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 e os animais começam a brincar com ele. E ele começa, além de ouvir todas as vozes dos animais, ele começa a observar que os animais têm uma grande interação. A ponto de, por exemplo, ele observar um veado lambendo uma onça.
Olha isso.
Ou seja, um diálogo absoluto, uma harmonia absoluta entre esses animais. Alguns animais começam a brincar com ele e o jogam dentro da água. E ele começa a nadar com os peixes, com os outros bichos. Enfim, aquela brincadeira toda dura muito tempo, ele fica exausto e acaba adormecendo. Acaba adormecendo à beira da lagoa. Quando ele acorda, ele se surpreende que havia de novo um grande areião. E aí ele diz assim, pois agora eu entendi porque que essa lagoa é encantada. Essa lagoa, ela vai e volta. E desce a serra no outro dia pela manhã, feliz, contente. E encontra uma senhorinha moradora do lugar. E ela imediatamente diz assim, você encontrou a lagoa encantada, não? Sim, encontrei, ela é maravilhosa. Ela toca a roupa dele, vê que está úmida. Você é uma pessoa de sorte, parabéns. Enfim, e vai embora. E ele volta para São Paulo, vai trabalhar com a sua equipe na televisão e conta a história. A equipe imediatamente se organiza e volta para a Serra das Araras. Com todos os equipamentos, áudio, vídeo, gravação, tudo. A equipe chega na serra, sobe o paredão, chega lá, não vê lagoa nenhuma, volta brabo, irritado, xinga o Paulo Freire, xinga todo mundo. E ele fica encafifado, mas eu fui, eu vi, eu senti, será que era um sonho? E ele resolve tirar a cisma e volta à serra. Ele volta à serra. E chega lá e, de fato, o areião lá de novo. Aí a moça, a senhora com quem ele tinha conversado, pergunta, você gostou tanto da lagoa que você voltou? É, voltei, mas eu acho que eu sonhei, essa lagoa não existe. Aí ela responde para ele assim, não, ela existe sim. Mas acontece que veio uma turma aqui outro dia de gente muito barulhenta, muito agressiva, muito irritado, e a lagoa, ela só aparece nos momentos de encantamento.
Olha.
Aquelas pessoas que afugentam a lagoa, para essas pessoas a lagoa não aparece. Aí o Paulo voltou feliz para São Paulo, convencido que para os outros ele era um mentiroso, mas que ele estava feliz pelo reencontro com a lagoa.
Estamos descobrindo Marcos Taborda, contador de história também, hein, gente?
Não.
Que bacana, palmas!
Mas não tem como, isso é generosidade de vocês, mas não tem como, porque o livro do Paulo Freire nos provoca. O livro do Paulo Freire, cada uma das peças que ele narra com essa delícia. Ele narra, quer dizer, ele narra com essa delícia, não, ele narra com muita delícia. E eu estou aqui minimamente tentando... transmitir um pouquinho do encantamento que ele nos passa. Muito bem, temos um tempinho? Posso dizer por que eu escolhi esse livrinho?
Agora...
Que é um livrinho tão fininho, mas Bruno, você viu quanta coisa tem num livrinho tão pequenininho? Primeiro lugar, eu acabei de dizer, são histórias deliciosas, leves, alegres, recheadas de imaginação e de muito humor, um humor refinado. Nada daquela, desculpe a palavra, mas daquela sacanagem que muita gente acha que tem que caracterizar o humor. Né? É um humor original, muito interessante, delicioso.
Delicado.
Delicado. E essas histórias retratam um pouco do jeito de contar histórias do povo deste país. Né? Um povo tão sofrido, a gente já falou sobre isso aqui, mas tão cheio de imaginação, tão criativo. E o Paulo tem a criatividade e a imaginação de capturar essas histórias e dar a ela uma outra roupagem, a elas, né, essas histórias. Essas histórias nos transportam para o universo onde a música e o mito se encontram para falar de outras formas de vida que temos esquecido no atropelo do dia a dia. Então, quando eu falava do Urucuia, pensava em você, Tata, nessa busca incessante de aproximar essa loucura, esse assodamento da nossa vida, dessa tradição que é tão forte, uma tradição oral. É uma tradição oral tão forte que o Paulo tem a generosidade de botar no braço da viola e de botar na página do livro, né? Que a gente não perca essa possibilidade.
Fico pensando até, Marcos, em um professor fazer isso em sala de aula, narrar essa história da Lagoa Encantada no alto da Serra das Araras para uma turma, produzir encantamento aí também. Se a lagoa só aparece para a em momentos de encantamento, que o professor faça aparecer esse encantamento na sua sala de aula também.
Perfeito, que possa produzir esse encantamento. E por fim, não posso deixar de destacar aqui uma coisa que me chama muito a atenção. Nós damos muita importância constantemente a um conjunto enorme de histórias, às vezes descontextualizadas. Uhum. As velhas histórias clássicas, às vezes, não tem nada a ver com a gente. O Halloween, que está aí amanhã ou depois de amanhã.
Final de semana.
O Natal aqui, imagina o Natal no sertão cheio de neve, né? E com as renas do Papai Noel. Ou seja, nós esquecemos muitas vezes a riqueza, a potencialidade e encantamento que tem a nossa própria cultura,
isso,
né?
Isso.
E essa cultura que, na verdade, é uma cultura multifacetada, porque não é uma coisa do povo brasileiro, mas é dos diferentes povos que compõem um Brasil, né? Um país como o Brasil. E eu acho que o Paulo Freire tem a felicidade de andar pelos sertões, todos os tipos de sertões, capturando essa linguagem desse povo tão sofrido, tão criativo, e que vale a pena a gente conhecer melhor. Por isso esse livrinho está aqui, para vocês verem, ouvirem. Ok? No ar, as músicas dos mitos brasileiros, de Paulo Freire.
Estou encantado. Não vou dizer mais nada, não. Só isso, eu estou encantado.
Uhum.
Sandra Ribas, que veio participar um pouquinho do nosso programa como ouvinte, mas na próxima vez, Sandra, você vem e participa também, fala um pouquinho na rádio, tá bom? Temos também a participação do Bruno Alves, que ajudou na produção do programa. Os trabalhos técnicos foi dele, Breno Rodrigues e Thiago França, sob coordenação de Judson Porto. Eu, Alessandra Dantas, fiquei na apresentação. A direção do Pensar Educação, Pensar o Brasil é de Kleber Pacífico. A programação musical é de Paulo César Ribas. Continue ligado aqui na Rádio FMG Educativa, porque a partir das 11 horas da noite temos Tropofonia, poesia sonora, aqui na Rádio FMG Educativa. Segunda-feira estamos de volta. Até lá. Tchau.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio FMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física. Música.